Rapaz, tem uma blogueira aí que reformou um apartamento alugado, hein?
Meu Deus, que fofoca maravilhosa que foi essa.
Que loucura foi essa?
Não, gente? Só pelo fato de ter sido uma fofoca, porque ela mesmo transformou num conteúdo muito bom.
Caraca, mano.
Várias partes de vídeo, comecinho de vídeo com o recap, tá ligado? Com
exato.
Chamadinha.
Caraca, previously
on... Ela falando, eu nunca mais vou alugar um apartamento, eu nunca mais faço uma reforma, e depois contando a desgraça que ela passou.
É porque aí foi uma escalada que rolou aí. Ela morava num apartamento alugado, e ela decidiu fazer uma transformação, né? Aqueles extreme makeover, né? Do apartamento. Sendo que, caraca, né? Uma dica número um... Pra quem mora em apartamentos alugados, é que se você vai fazer uma reforma, saiba que o apartamento não é seu, né?
Ela fez uma big reforma no apartamento alugado, essas reformas que, tipo, a gente depois fica vendo na revista, no...
Isso.
No, nos canais do YouTube de arquitetura, que hoje em dia tem vários.
Que o Casimiro reage.
Exatamente. Aí depois ela foi chegar pro cara, então, agora eu queria comprar esse apartamento. O cara, então, agora que você reformou ele inteiro, ele custa muito mais.
Custa ele custava 200 mil, tá custando 800 mil agora. E, é isso e ela aí. Falou, não consigo comprar não.
Não vai dar não.
Falou.
Mano, isso tem uma discussão, mano. Eu tenho uma amiga aí, uma mocinha, que ela fez umas reformas no apartamento também alugado.
Quem é essa pessoa?
E assim, não, nada demais não. E aí, eu falava a mesma coisa, mano. Não faz muita... Ela começou a comprar muita coisa, não faz muita reforma. Você pode comprar muito móvel, assim, beleza, você vai usar em outro apartamento.
É.
Mas não faz muita reforma, porque, cara, depois pro cara... O proprietário te... Ou faz um contrato muito bom, assim, né?
Isso, tem que estar amarrado no contrato, né? Tem que se ligar no contrato.
Em relação a isso. E ela desistiu mesmo, porque também ia cair nessa aí, pô. A menina fez uma reforma inteira no apartamento, transformou um apartamento, que, segundo ela, no fim das contas, o apartamento nem era o melhor apartamento pra ela morar. Ela achou o apartamento...
Apartamento de 35 pequeno. Metros quadrados, cara. Doideira, minúsculo, assim,
do começo
assim,
ao fim, essa história, mano. Mas era cobertura, né?
Sim, era uma cobertura.
Evandro, ela colocou uma jacuzzi na cobertura e não pode. Sem autorização
do prédio. Bruno. Você é um cara que também habita prédios, correto? Já habitou várias vezes, tá ligado? Tudo tem que ter autorização. Menina meteu uma jacuzzi, porra.
Não, e eu acho bizarro, por exemplo, eu moro num prédio que tem 6 apartamentos. E durante muito tempo ele é um deles, a dois ficaram vagos. Mas, tipo assim, no meu prédio que tem 6 apartamentos, mandar muita briga, tem que ver tudo, a galera vai quer mudar um bagulho tem que cortar a árvore aqui na frente, tem que botar uma luz aqui porque tá escuro, mano, dá uma discussão danada.
Eu dei risada esses dias, mano. Lembrei do coxinho do aqui, Jorge, lá do YouTube. Aqui trocou a administração. No meio das minhas férias, voltei e tinha trocado a empresa que administra o prédio, né? Aí eu tinha comprado algumas coisas durante as férias e chegou. E aí eu fui lá na portaria pregar. Aí a hora que eu tava pegando as coisas que eu tinha comprado no Mercado Livre, o subsíndico chegou. Só que o mano lá da administração nova não sabia que aquele cara era o subsíndico. Aí ele chegou e ficou pescoçando assim as coisas, olhando. Aí o cara da empresa nova, pois não? Aí ele, não, eu sou subsíndico, aí eu vim ajudar. Aí o cara, não, já tô pegando a encomenda dele aqui já. Tipo, claramente incomodado, tá ligado? Aí ele ficou um tempinho assim, procurando minhas coisas e tal, e o subsíndico saiu. Aí o maluco da administração... Vai-te embora, carniça.
Ih, doquinha, caraca.
Totalmente, mano, né? Totalmente coxinha e doquinha, tá ligado?
É, coxinha e doquinha total. Esse rolê da jacuzzi é um negócio, inclusive, perigoso, cara. Porque uma jacuzzi, tipo, pra 4 pessoas, por exemplo, a piscininha, assim, pra 4 pessoas, você coloca lá, ele com água, são 1.050 quilos. Ou seja, uma tonelada e 50 quilos.
Exatamente.
É loucura, caralho. Que loucura é essa? Não, você vai colocar uma tonelada, né,
em cima do bagulho, foda-se.
É um bagulho perigosíssimo fazer uma parada.
Perigosíssimo o prédio, caralho. É, e como é você instalar um negócio desse? Eu sei que a pessoa também, ela não. Ela tem desconhecimento, ela não sabe se pode e tudo. Aí você faz uma reforma e coloca um rolê desse, é meio estranho, sabe? Realmente é uma história muito, muito torta. Tipo assim, você gastar dinheiro com bobagens. Quem nunca, né, comprou coisas aí. E fez investimentos que não deram certo.
Eu tô gravando esse programa dentro do meu escritório, onde tem nada mais, nada menos que 30 pares de tênis dentro dele. Então, cara, eu sei muito bem o que é gastar dinheiro com bobagem.
Mas isso daí é o seu gosto, entendeu? É um negócio pessoal, uma parada que você curte.
Né? Isso, chama
consumismo. Agora você fazer uma coisa, uma reforma que claramente você não é proprietário do apartamento, entendeu? Quando você propõe fazer uma reforma...
Tem que avisar, tá maluco, mano.
Sem garantia nenhuma de contrato também. Porque você poderia assim... Olha, eu vou fazer uma reforma, seu fulano, que é dono do apartamento. E essa reforma vai custar... Ela deve ter gasto, sei lá, uns 300 mil reais numa porra dessa aí. 200 mil, sei lá. numa reforma dessa?
Será? Do apartamento
é porque é, 35 metros quadrados? É porque é reforma gourmet, né?
Mas é, Felipe, é cobertura, caralho.
Não, mas 35 metros
quadrados. Não vai...
Mano. Mas é a reforma
gourmet, do apartamento
é, tudo, inteiro, é tudo personalizado.
Não é,
é
não. Onde que você acha apartamento de cobertura de 400 mil?
Pô, de 35 metros quadrados?
Felipe, você não tá ligado com esse apartamento de São Paulo, mano.
São Paulo é triste. É,
descola o endereço desse apartamento dela aí que eu vou te falar quanto. Mano, aqui em casa, beira uma milha uma cobertura?
Tá maluco, mano.
Te juro.
Eu realmente não quero saber o preço das coisas do apartamento de São Paulo. Não quero nunca ter que pesquisar isso na minha vida, quanto custa um apartamento de São Paulo pra de fato ter que comprar.
E é nada demais, tá ligado? Cobertura é foda, filho.
É, vamos dizer que ela gastou, sei lá, uns menos de 200 mil reais. Ou seja, vamos chutar por baixo, 100 mil reais. Gastou 100 mango.
Tá.
No apartamento, tá?
Já é uma loucura completa, né? Gastar 100 mil reais num apartamento
que não é seu. E aquele negócio...
Alugado, né?
Se é que gastou realmente tudo isso, porque tem muita coisa de parceria, né? Porque a empresa que fez o rolê todo é uma empresa que faz muitas parcerias com blogueiros...
Tipo, mesmo que ela não tenha gasto nada, mano, é o trampo, né? Ela trocou trampo por esse outro trabalho aí, né? Não é, não, nunca é de graça, né?
Sim, sim. Mas vamos dizer que gastou isso. Quando você vai fazer um rolê desse, você quer fazer uma reforma porque você mora num apartamento, mas o apartamento não é seu, você negocia com o proprietário e diz assim, olha, gastei X mil reais nesse rolê aqui. Vamos abater, sei lá, no aluguel e no condomínio, sei lá. Eu fico sem pagar o aluguel e o condomínio por um tempo até abater todo o gasto que eu fiz aqui, sei lá, você passa 2 anos sem pagar nada.
É, geralmente é isso que o pessoal faz, né?
É, se você vai... Porra, eu quero mudar aqui a cozinha do apartamento. Vou gastar 20 pau nessa cozinha aqui. Vamos abatendo aí os aluguéis. E aí você faz a mudança e tudo. São coisas que são, né, conversadas. Agora você faz toda essa parada.
Eu acho que o ponto em Jorandinho não é nem que as coisas são conversadas. A gente viu aí que as coisas têm que ser postas num contrato mesmo, né?
Tem que ser posto
num contrato. Porque aparentemente algumas coisas foram conversadas e ela só rodou isso. Mesmo.
Se o cara vamos mandar um vamos ver aí, filho, nesse caso...
Cara, vai, existe, pode fazer, pode fazer. É.
Inclusive no valor de aluguel, né? Vamos dizer que você paga, sei lá, 3 pau de aluguel aí nesse apartamento. Você reformou inteiro e aí o valor do apartamento ele mudou completamente. E aí o valor do aluguel também muda, né?
Valorizou, né?
E aí ele passa, sei lá, a custar 5, 6 mil e você, caraca, não tem mais grana pra pagar esse rolê, não.
Eu gastei dinheiro pra não conseguir mais pagar esse apartamento.
É, talvez não por longo prazo, né?
Loucura, né, mano? É muita loucura, decisão, mano. Errada.
Essa história é toda torta nesse sentido, né? Mas fica os ensinamentos disso, né? É uma coisa que a maioria das pessoas está falando. É assim, cara, você mora em local alugado em que normalmente você paga o IPTU do apartamento de um bem que não é seu.
Sim.
E você paga o IPTU do cara. Não faça favores. Coloque em contrato. Tudo que você for fazer no apartamento, coloque em contrato.
Eu sempre achei isso esquisito já. A ideia de que a gente tem que pagar IPTU de apartamento alugado.
Pois é, o bem não é seu, cara.
Mas é o normal, né?
É porque eles empurram, né, no contrato ali, né? Ah, você então, tem que pagar o IPTU,
hein? Mas pela Constituição, ele não tá fazendo nada ilegal.
Não, então, ilegal não é.
Mas é engraçado, porque o IPTU é imposto sobre propriedade, né? E agora não sei o resto. Mas é... Não sei o que o TU significa. Mas é... Tipo assim, a propriedade não é sua, né?
Território urbano.
Território urbano?
Aham. Uhum.
Então, assim... É uma convenção que a gente errou lá atrás, né? A gente talvez devia ter falado, não, quem paga o IPTU tinha que ser o dono, né? Mas enfim, é uma coisa que já era, com certeza, porque é o padrão, né?
Inclusive aqui, ó, quem paga o IPTU do imóvel alugado, o inquilino ou o proprietário?
Mas
de acordo com a lei do inquilinato, mesmo que o IPTU seja de responsabilidade do proprietário do imóvel, ele pode ser negociado com o inquilino, podendo incluir esse pagamento no contrato de locação.
Se a lei falasse assim, o dono tem que pagar o IPTU, ele embutindo o aluguel, e aí?
A lei...
Vai fazer o quê? Chamar a polícia?
A lei só diz que você tem que pagar o IPTU.
Então, imagina...
Alguém tem que pagar, né?
O aluguel, o IPTU... O Felipe tá alugando um apartamento que eu tenho. E aí é R$1.200 de IPTU. Eu vou lá e boto 120 por mês a mais, tá ligado? No aluguel dele. Foda-se, ele vai estar pagando.
Mas é porque a Constituição Federal mesmo, ela diz que o imposto se refere à propriedade, ou seja, pro dono do local específico, né?
O
Pervão
tá falando, o cara embute o
mas preço ele negocia, né?
No aluguel e pronto. Você não precisa nem...
É.
Teoricamente é ele que tá pagando, mas ele só tá jogando pra você aí.
Exatamente.
Não tem como ganhar. Como
se fosse 12 vezes,
não tem como ganhar.
Ele ainda paga a vista, pega desconto e você tá pagando a mais, tá ligado? Do que o valor real.
Galera espertinha, né?
Mas uma coisa que foi maravilhosa nessa história dela aí é que começou um monte de meme, outras empresas postando, a galera aloprando, né? Muito cretino, mano.
Foi pros dois lados, né? Toda treta que surge na internet, ela as histórias, elas sempre têm... Elas reverberam pra dois lados, né? Um, de um lado, as pessoas dizendo assim, caraca, essa pessoa foi, né, no mínimo ingênua e com pouca responsabilidade financeira e com falta de cuidado, não olhou nada, não sei o quê, só gastou dinheiro, jogou dinheiro fora, basicamente. E aí, ok, né? E tem esse lado. Aí tem o outro lado, que é a responsabilidade de quem fez a obra, né? Porque é vendido como uma obra que muda a essência de não sei o que e tudo mais. E várias pessoas colocando obras antigas que foram feitas por essa mesma empresa. Que você olha assim, caraca, tipo, micro-ondas tá no chão, sabe? Você tem que se agachar.
É um negócio bonito visualmente, mas pouco funcional, né?
É tipo um local que é bonito pra você tirar foto.
Uhum.
Sabe? Que é instagramável, no caso, né? Mas pouco funcional, né? Aí fica esse negócio de um lado e do outro, aí o pessoal falando do lado e do outro, e no fim essa é a treta toda, né?
Porra, o quinto andar postando reforma e pagamento alugado, aqui tem vários prontinhos para morar sem precisar fazer nada.
Horas depois tem gênio. As marcas se aproveitaram todas, né, desse rolês aí da treta. No fim é só... Acho que as pessoas aprenderam um pouco sobre isso, né? Tem gente que ainda mora com os pais e tudo, nunca saiu de casa e pensa que pode tudo, né? Você vai alugar... Realmente, tem gente que não se toca disso, que quando você vai para um apartamento que não é seu e você faz uma reforma, quem fica com a reforma é o proprietário, né, mano? Você não tem propriedade nenhuma ali sobre a reforma, né? Exceto se for... Você vai fazer uma reforma e você pode... Será que você pode arrancar as coisas? Tipo, você pode. Faz uma cozinha embutida?
Pode, mas aí que tá. Primeiro, é importante entender que o acordado não sai caro. Existem casos em que o inquilino pode fazer melhorias no apartamento, por exemplo, ou na casa alugada, e aí essas melhorias são abatidas do próprio valor do aluguel, por exemplo. Tá? Isso é algo factível desde que acordado com o proprietário. E é que tá, a questão é justamente o que você acordar, o que você firmar no contrato é o que será aplicado.
É a jacuzzi, Bruno. Ela botou uma jacuzzi numa cobertura que é proibido.
Sem então, aí é que tá. Se ela colocou um negócio...
Uma tonelada.
Sem autorização, não só ela vai ter que pagar a multa e tudo inerente porque ela fez algo sem autorização, como ela ainda pode ser passível de um processo pelo próprio proprietário. Então, além da multa do condomínio, ela pode pagar um processo do proprietário, entendeu?
É, eu vi um comentário no Twitter de uma pessoa dizendo assim... Ah, eu que já tô acostumado a mudar, eu não faço nenhuma reforma no apartamento, eu moro, trago minhas coisas e tudo. Todos os móveis que eu compro são móveis que são fáceis de montar e desmontar.
Uhum.
Já pensando que em algum momento eu vou mudar, porque essa pessoa específica não quer comprar um apartamento, eu acho que por experiências anteriores e tudo que ela teve. E aí ela já disse que se mudou pra 34 apartamentos diferentes. Eu falei, caraca, maluco. 34 apartamentos. A pessoa com menos de 40 anos.
E não aprendeu ainda?
Não, mas não é essa pessoa não, né?
Ah, é
essa
outra pessoa.
Que, tá. Essa pessoa que decidiu reformar um apartamento que não é dela.
Porque assim, e um outro ponto muito importante é que a única obrigação que o inquilino tem é de devolver o apartamento no estado que ele encontrou, exceto desgastes naturais, tá? Então vamos supor, você chegou lá, a parede estava branca, se quiser reformar, botar a textura na parede, pode fazer o que você quiser, só que na hora de entregar, a sua única obrigação é entregar ele com a parede branca, então você vai gastar duas vezes. A não ser que, como eu falei, se você fizer um acordo com o proprietário, e o proprietário aceitar as suas reformas, ele pode vir a bater aquilo e falar assim, não, tudo bem, não precisa desfazer, pode deixar, que aí fica como melhoria. Mas isso tem que ser acordado, você não pode chegar num apartamento alugado e fazer o que você quer. Esse que é o ponto. Você não pode simplesmente instalar uma jacuzzi. Ah, eu vou quebrar a parede e vou varar aqui. Como acontece muita gente. Ah, eu não gostei do espaço que tem entre a sala e o quarto. Eu vou me desfazer de um quarto e aumentar a sala. Não é assim que funciona, cara. Não é seu apartamento, sabe? No pior dos casos, assim, ó, no melhor dos casos, o que o proprietário vai falar assim, ah, gostei e vai deixar quieto. No pior caso, você vai ter que desfazer o que você fez.
Gastar mais.
Vai gastar mais,
Ô, Felipe, o rolê aqui... É exatamente isso, tá? Ela reformou o apartamento e não conseguiu pagar o valor do aluguel.
Porque o cara subiu, né?
Subiu muito o valor do aluguel. Valorizou, a reforma dela valorizou o apartamento.
Mano, esse cara...
Genial,
esse
mano.
Esse cara ganhou na loteria.
Não, porque ela pode desfazer o que ela fez também, então o cara vai voltar pro estado original do apartamento.
Ele não faz diferença nenhuma.
Tá ligado? Mas ela deu um baita de um tiro no pé, porque se ela tivesse negociado com o cara antes e falado, ó, legal... tô fazendo, você aceita como melhorias, aí você abate do aluguel, ele, pô, beleza. Mas que tivesse acordado. Não estava, foi lá, fez o que quer. É assim, a gente tem que entender que na vida existem consequências para as nossas escolhas. E aí você tomou uma escolha e achou que não teria consequência, é muita inocência, né?
Ô, Bruno, a vida é uma peça
de chocolate. É.
Que não permite ensaios, tá ligado?
Não, tecnicamente nada dá pra ensaiar. Algumas coisas dá pra ensaiar. Dá algum pra ensaiar, assim, algumas coisas.
Então deixa eu melhorar a frase aqui, então. A vida se encolhe ou se expande em proporção à sua coragem. Gostou aí? Não, não. Gostou, não foi muito impactante.
Não, não. Sendo bem honesto...
Tá catando do frases.com.br?
Pensador.
É.
A vida...
Você buscou frases sobre a vida?
A vida é de dentro pra fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Ó, oh, caraca.
Essa é interessante.
Essa cara. É boa pra caralho, mano. Essa é muito real.
Porra, quando você muda por dentro, a vida muda por fora.
Essa é fodida.
Porra, tatuar, hein? Isso. É sobre isso e tá tudo certo.
É sobre isso.
Muito bem, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Ready? Go! Pula! Atira na cabeça!
Morreu, né? Relaxa, a gente tem 99 vidas. Vamos falar sobre a Lura, exatamente! Alura.tv/99. Cara, a gente tá tão velho que não lembro mais de nada. Era tudo tão mais fácil, né, Bruno? Assim, de falar.
Antigamente, né?
Né, sem ler a pauta, sem essas coisas, só vamos aqui no improviso. E aí, né, vai falar as coisas. Eu penso que é o alura.com.br/promoção/99vidas. Que também é, né?
Existe.
Que
também é, assim. Funciona, ambos funcionam. É. A diferença é que o alura.tv/99vidas, ele é mais curtinho, mais fácil de lembrar, ele é mais ágil. Igual a galera que busca conhecimento.
Ágil e moderna.
Exatamente. E conhecimento a gente sabe muito bem que é na Alura, que é a maior escola de tecnologia online do Brasil.
Ó.
Em que você tem acesso aos mais de 1.400 cursos com uma única assinatura. Lembrando que não só você tem acesso no momento da sua assinatura, mas durante a vigência da sua assinatura, todo novo conteúdo que é adicionado à plataforma está acessível para você. Lembrando que na nossa página especial lá, alura.tv/99vidas, você ganha o desconto
15%.
De 15%, hein? 15% na sua assinatura. E aí, você pode perguntar assim, Juras?
Oi.
A Alura tem as mais diversas áreas de conhecimento associadas à tecnologia. Você.
Eu.
Que estudou sistemas, não teve coragem pra ir pra ciência, mas ficou lá em sistemas.
O quê? Eu fui na parte do negócio, rapaz, né?
Diz pra mim, na Alura, pra uma pessoa que tá vindo da formação da área de tecnologia, o que que ela vai encontrar pra dar o próximo passo na sua carreira?
Ó, vou dar uma dica aqui. Eu tava mexendo nas minhas coisas. Tava organizando meu armário e tudo mais. Aí tinha umas pastas, umas coisas bem antigas nas minhas gavetas. E eu encontrei a minha monografia, meu TCC.
Ó. Oh.
E eu fiz uma análise em empreendedorismo digital.
Muito bom.
Né, porque o curso de sistema de informação, ele tem mais o foco de negócios, né, da criação de empresas digitais e tudo. E eu fiz focado nessa área. E na Alura, eu pesquisei aqui empreendedorismo. Tem diversas formações de empreendedorismo. Você que aí quer criar sua empresa digital, quer, né, ter um negócio, quer criar um, né, um e-commerce, você precisa ter conhecimento de empreendedorismo e focado exclusivamente no digital, porque é diferente. É diferente do que não é digital, tá ligado? O digital aqui ele é uma outra parada. E aí tem 10 cursos pra você fazer, Bruno. 76 horas disponíveis, 4 podcasts, tem aula em vídeo. Tem muita coisa bacana pra você fazer aqui nessa formação de empreendedorismo digital. É uma dica pra quem quer criar a sua empresa e entender o mercado, né, digital, né?
Posso ainda complementar, Juras? Além desse curso de empreendedorismo digital, a Lura ainda oferece um outro curso de empreendedorismo que é muito bom, que é empreendedorismo para devs. Ou seja, mesmo você que é da área técnica, saiba que você precisa desenvolver esse instinto empreendedor. Então não é só porque você trabalha, digamos assim, escovando bit na parte de programação em si que você não pode ter esse espírito empreendedor. Muito pelo contrário, na Lura você tem, como a gente falou, as mais diversas áreas de tecnologia, inclusive entrelaçadas, ou seja, como a gente mencionou aqui, formação de empreendedorismo digital tem, e para quem é dev também tem um curso especializado para empreendedorismo para devs. Olha que bacana.
Isso aqui é bom, Bruno, porque tem muita gente aí que é, sei lá, programador, e é muito bom programador. Tipo assim, eu quero criar um sistema aqui para facilitar a organização de fluxo de caixa de alguma coisa específica. E a pessoa consegue desenvolver um puta de um sistema iradíssimo, bem feito pra caramba, funcional e tudo. Só que ela não tem conhecimento pra vender isso daqui.
Exato.
Pra transformar isso daqui num negócio, sabe? Como ela pode transformar isso daqui? Eu acho que essa formação específica, ela é a dica, tá ligado? Ela é a dica. alura.tv/99vidas. Acesse aí por esse link. Com uma assinatura, você tem acesso a todos esses cursos. Vamos falar sobre o Bônus 99 Vidas, nosso podcast este, exclusivo para os nossos assinantes. Todas as semanas a gente lança uma edição bônus do 99 Vidas, esse podcast aí marotinho, que a gente fala sobre curiosidades, sobre a gente responde perguntas, a gente fala sobre jogos, filmes, muito mais do que isso, né?
Muito mais do que isso. Recentemente a gente falou sobre a viagem do Evandro e também a gente... Olha,
pô, quase uma hora, hein? Quem quer saber da viagem, tá lá.
Comidinhas da viagem.
Falando sobre o hábito de experimentar comidas diferentes nos lugares novos que a gente vai passar nas viagens, né? Que é uma parada que é um dos aspectos mais importantes da viagem. Fica a pergunta, tá respondido lá. Se você quiser ouvir o bônus, que é o programa que a gente solta toda sexta-feira pra quem é assinante do 99 Vidas. Então, se você assina, toda sexta-feira você tem aí acesso a 2 programas do 99 Vidas, além desse aqui tradicional. Tem também o bônus com seus mais variados temas, propostas e opiniões e muitos assuntos que a gente não traria pra cá, né? A gente fala um pouquinho mais de liberdade muitas vezes, porque a gente tá ligado que a gente tá falando pra nossa galera, né? Lá no bônus. Então, algumas vezes são programas mais descontraídos aí.
Tem um podcast recente, Felipe, que nós fizemos lá, que a gente falou sobre a lacração, que é um termo que muita gente utiliza na internet. Normalmente, quando falta argumento, a pessoa mete ali o quê? Estão lacrando. É muita lacração nesse podcast. A gente falou muito sobre esse termo aí de uma forma um pouco mais aberta, inclusive.
A gente, né, tem uma discussão bem franca sobre lacração.
A gente esmiuçou esta palavra, né? E esse uso dessa palavra. E sobre, a gente falou sobre a internet, o comportamento das pessoas na internet e tanto de quem produz conteúdo quanto de quem recebe. Cara, tá um podcast bem legal. Fica a dica aí pra você ouvir. E aí tem muitas coisas, tem muitas curiosidades. A gente faz tipo umas brincadeiras assim. Mande um recado pro seu eu de 13 anos de idade. O que você falaria? Nossa, tem 36 minutos discutindo sobre esse assunto. A gente fala bastante. Então tem muitos podcasts bacanas, exclusivos pros nossos assinantes. Acesse aí 99vidas.com.br/assine. Lá tem um linkzinho para você entrar no nosso Hotmart lá. Além de você estar ajudando principalmente o 99 Vidas, esse é o principal objetivo do bônus, é você estar colaborando com o 99 Vidas, fortalecendo esse trabalho para ele permanecer por muitos anos ainda, você vai receber todas as semanas um bônus. É uma troca que a gente faz, né, Felipe?
Exatamente, é o maior benefício, mas tem vários aí, né? Fazer parte da comunidade, ter esse contato mais próximo, né, com a gente aí, seja pelo grupo, seja pelo próprio os tópicos que a gente tem lá no Hotmart, né? Você tem alguns benefícios assinando o 99 Vidas todo mês.
Excelente! Tem link no post, hein?
Uno, due, tre, quattro.
Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 Vidas. Olha só, estamos aqui em plena véspera de feriado. Vamos falar sobre os principais feriados do Brasil aí. O que fazer no feriado, hein, Bruno? O Bruno já tá aí, o Bruno já tá naquele rolê.
Virou o BuzzFeed, top 5 coisas pra fazer no feriado.
Mas não tá na véspera, a pessoa não tá ouvindo isso aqui na sexta.
Na sexta, na semana que vem, né?
É, não então, tem nada
já
a ver
com o feriado. Passou pra caralho o feriado.
Não, já passou. Já
mas passou. Esse ano, mas, oh, calma, mas vai ter próximos, não tem né? muito ainda.
Não quer eu. Dizer que o Brasil é um dos países que mais tem feriado.
O Brasil inclusive. É o país do feriado.
Quantos feriados tem no ano?
Por isso que o país não vai pra frente, só tem feriado.
Ó, o Brasil ocupa a 8ª posição no mundo com 11 feriados anuais, tá?
Nem tem tanto assim.
Garantidos, garantidos, né? Mas quantos feriados teve em 2023, por exemplo? É, 9 feriados nacionais. Vamos ver quais são esses feriados nacionais aí. Feriados que são de cabeça, sem olhar nada.
Natal e Ano
Novo. Sem pesquisar nada, de cabeça, tá? Natal.
De 25
Natal,
dia
o quê?
Primeiro.
O 24, muita gente fala assim: ah, não, 24 é feriado. Não, o Natal é 25.
Eu já trabalhei no dia 24, tá até 6 horas da tarde, filho, na época do shopping.
Normalmente eles liberam meio-dia, né? Ali é um expediente. É o expediente da manhã e o expediente da tarde eles liberam. Alguns lugares. Outros não libera nada, né? Natal, Ano Novo, dia 1º de janeiro, né?
Que é feriado nacional, 7 de setembro.
7 de setembro, já temos 3 recente, feriados.
A gente tá gravando perto dele, então não dá pra saber.
Exatamente. É, 7 de setembro.
O Carná.
Carnaval.
Pô, o Carná tem lugar aí que é 15 dias de feriado.
Parado melhor feriado, pô. Não tem nem...
Os caras emendam Ano Novo no Carnaval,
se deixar. Eu tava lembrando isso ontem com um amigo meu. A primeira pré-bloco de carnaval que eu fui... Pra temporada Carnaval 2023 foi no dia da final da Copa do Mundo no ano passado.
Aí, ó, final do ano.
Dia 18 de dezembro. Foi o primeiro bloco de carnaval que eu fui da
temporada. Virou o ano. Carnaval 2023. O pré-carnaval. Janeiro, ele né, já é comum. Cara, é. Mas às vezes em dezembro já tá rolando pré-carnaval aí mesmo, assim. É, os bloquinhos começam a surgir. O brasileiro antecipa as coisas, né? Na verdade, o brasileiro ele quer um motivo pra farrear.
É, pra isso ele antecipa pra caralho.
Qualquer situação ele antecipa tudo. Eu sei que o Dia das Crianças é um feriado, 12 de outubro.
Mas é Nossa Senhora, né?
Isso, Nossa Senhora é que tá.
Aparecida.
Quando se trata de feriado, principalmente no Brasil, não existe ateu, né?
Filho? Porque laico, no Brasil. Fala aí, Bruno.
Ué, todo mundo fala, não, o Estado tem que ser laico, o Estado tem que ser laico, mas na hora do feriado não vejo um reclamar, hein?
Sexta-feira Santa também, né?
Exato.
Como não? Porra, sempre fui católico, cara.
Faz sinal da cruz e tudo, pô.
Corpus Christi. Dia... Olha o tanto. Não, peraí, rapidinho. Olha o tanto de feriado que tem atrelado ao catolicismo do Brasil. Corpus Christi, Sexta-feira Santa, o Dia de Nossa Senhora da Aparecida, que é conhecido como Dia das Crianças, o próprio Natal.
Sim.
Né?
É. Mas isso são
dia
são
de finados.
Que eles chamam de culturais, né? São culturais
de um país. Feriado católico?
2 de novembro é feriado.
Mas é
dia de los muertos.
Mas é feriado, tipo assim, não
feriado,
trabalha.
Feriado, não trabalha.
Não, mas aí no cemitério os caras trabalham.
Ô, Evandro, já se prepara aí, porque vai ser na quinta-feira.
Delícia.
O dia dos finados. Vão imprensar bonito. Na sexta aí, viu?
Mas é novembro, tem um monte de feriado nada a ver.
Exato, é isso que eu ia falar. Novembro é o mês mais. Eu vou inventar uma palavra aqui, mais ferializado que tem.
Porra, eu sei que né, a gente, lá no Promobit, a data importante do ano é a Black Friday, né?
Exato.
E aí eu tô na correria, caralho, um monte de coisa pra fazer. Aí aparece um feriado do nada, mano. Todo ano, tá ligado? Um monte de feriado em novembro. Fica atrasado.
Não, e outro, ó. Novembro tem dia de finados. Aí tem o dia 15, que é um feriado de proclamação da República. E em São Paulo, isso aqui não são todos os estados que tem, mas em São Paulo, dia 20 né? é o dia da consciência negra.
Em alguns lugares também é feriado mesmo, oficial. Tem os feriados que são adaptáveis, tipo dia do professor. Eles escolhem bem a data específica pra encaixar o dia do professor.
Não, mas esse que o Bruno falou em novembro são 4, mano, em um mês, tá ligado? E teve um ano aí de cair tudo na quinta.
Ah, tem o mais clássico de todos os feriados. Qual o feriado mais clássico que vocês imaginam assim?
Dia do Trabalhador.
Cara, esse pô, é foda. Primeiro de maio, eita.
Esse é foda, companheiro.
Não, mas assim, o mais clássico em que período da vida? Porque quando você começa a trabalhar é muito importante. Quando você tá na escola...
Pô, qualquer feriado é uma alegria.
Feriado, exato. Quando é no fim de semana, é paia, né?
Muito paia, muito paia.
O brasileiro ama o feriado, ama, cara. A paixão nacional,
o
feriado.
Eu acho assim, ó, o pessoal fala que a paixão nacional é futebol, não é, mano. É o feriado.
O ano passado, Bruno, o que é o Natal, que é o domingo? Sábado foi dia 24 e domingo foi dia 25.
É, isso é muito triste, mano, é desperdício, você tá perdendo, tá ligado?
Vamos criar uma série no 99 chamada A Paixão Nacional, aí dois pontos aqui, feriados, aí depois a gente fala sobre praias,
futebol, sobre filas, sobre
comida.
Filas.
Pô, a gente podia falar de comida
Outback.
De vez em quando, né?
É. Vamos fazer um do Outback.
Será que a galera vai gostar de ouvir a gente falar de comida?
É, então, nunca foi
falar. A gente nunca fala, né, comidinha?
Não sei, mano. Pô, mas sabe que é foda esse bagulho do feriado? Eu não tenho feriado há muitos anos já.
Ó, chegou o empreendedor.
Não, chegou...
Chegou o autônomo que
chegou
não trabalha.
Chegou o MEI.
Chegou o CEO de MEI, é maldito aqui, né?
Chegou o CEO de MEI.
CEO de MEI. O Felipe meteu uma nada a ver antes da gravação desse podcast, falou assim, o melhor dia de feriado é quarta-feira. Aí a gente, caraca, como
assim, loucura, cara? Faz o menor sentido, mano.
Às vezes
o
ser humano está louco
na mano, é porque, tipo assim, na faculdade, a gente emendava tudo e foda-se.
Não, mas a vida não é assim, pô.
Independente do feriado, caralho.
É.
Quarta, porque chegava
na quarta-feira. Você só escolhia, se ia pra praia ou pra frente.
Você só foi vagabundo,
pô. Terça-feira à noite, o Felipe chegava assim, ó. Gente, último dia da semana, nos encontramos na segunda.
Já deu, né?
Quarta-feira é feriado, imprensa quinta e sexta, só bota segunda-feira, cara.
Essa semana já deu, né, gente? Segunda-feira, 3 horas da tarde.
Não, assim, os melhores dias de feriado. Ou é terça ou é quinta, porque ou você emenda no começo da semana ou você emenda no final, velho.
É.
São os melhores dias, terça ou quinta.
Não, se for falar de emenda, eu prefiro terça, hein, Bruno. Que às vezes tem B.O. pra resolver e aí é foda.
E segunda-feira é um saco, hein.
Então, quando você pula a segunda é bonito.
Eu acho que o feriado garantido, que é assim, a alegria, alegria vem, é quando o feriado é na segunda ou na sexta.
Não, porque mas às aí vezes... você perde o dia, não, mano. Bom, entenda, você usar emenda.
Entenda aqui, Bruno. Entenda. Às vezes... Entenda.
É o grupo.com.
Quando você coloca o feriado, ele cai na quinta ou na terça-feira, nem sempre é imprensado. A sexta-feira ou a segunda-feira. Nem sempre. E aí fica aquele
não,
feriado.
Tem umas empresas que não emenda de jeito nenhum, filho. Não
emenda nunca.
Exatamente. Aí fica o feriado solto.
E se emenda, vai cobrar lá na frente.
Desconta do recesso.
Não, e tem muita gente que inventa aí, né? Tipo assim, é feriado na terça-feira e chega na segunda, é dia de trabalho e fala, ih, tá tudo doente.
Isso é o que mais tem, mano.
Rapidamente o cara fica ruim, né?
Aí posta aquele stories bonito na praia, assim, né?
Sábado e domingo o cara tava na praia, aí segunda-feira... Eu tô contestado aqui que eu tô doente.
Esse negócio da segunda-feira ser ruim, hoje em dia tem uma perspectiva um pouco diferente, porque... Trabalhando com audiovisual agora, geralmente é um dia que não rola nada, assim, porque geralmente a galera trabalha no fim de semana.
Chegou o Glauber Rocha aí.
O Meirelles tá impossível.
O Fernando Meirelles. A galera desse nível não trabalha nunca, pô. Olha a crítica aí.
Achei bonitinho o trabalho com audiovisual. Gostei.
Mas é porque a gente trabalha no fim de semana, muito pior, né? Por exemplo, eu fui gravar no sábado recente uma festa, tá ligado? Fui cobrir uma festa.
E Spielberg de Minas Gerais tá demais,
o
aí.
O Kleber mudou seu filho, tá como?
Os caras no balão. Eu tô tentando falar que eu trabalho sábado e domingo, que nem um cachorro aqui. Os caras tentando me...
Beleza, a gente não tá... A gente, inclusive, Felipe, respeitamos muito os trabalhos dos audiovisueiros aí.
Audiovisueiros? É.
Tá bom, Wolf Maia, vai lá.
A gente achou engraçado, porque foi bonito o trabalho com audiovisual, foi legal. Eu trabalho postando nas redes de microblogs.
Todo mundo aqui trabalha com audiovisual, ué.
Mano, eu pensei em falar, já tô quase espalhando de rir aqui. Eu ia falar, tá bom, Cascão? O diretor do Neto, tá ligado?
Caralho. O Neto tá brigando pra caralho com o Cascão, inclusive, viu?
Caralho. Não, mas o Felipe é real. Segunda-feira é um dia morto pra várias. Galera de restaurante também folga na segunda, né?
Sim. No Rio de Janeiro tem o famoso Samba do Trabalhador, que é toda segunda-feira. Que a galera trabalha com evento, geralmente. Que aí trabalha sábado e domingo, né? Não consegue sair sábado e domingo. Aí tem o famoso Samba do Trabalhador, que é pra galera do entretenimento aí.
Uma coisa interessante aqui é que em 2024, né, um ano bissexto, os feriados serão todos no sábado. A maioria, né? Todos não.
Acabou a mamata. Faça
boa parte serão no sábado. Tipo, 7 de setembro da Independência, que foi... Quando agora? Foi na quinta?
Quinta.
Em 2024 vai ser no sábado.
Era pra ser sexta, mas como é bissexto, vai ser sábado, é isso?
Exato.
Então só os feriados antes de fevereiro, que nem sei se tem.
Só dia primeiro.
Tem dia primeiro,
O do carnaval, será que vai ser antes do fim de fevereiro? Não sei como é que vai o carnaval
tá mó zona. Carnaval é mó zona, mano.
Dia primeiro cai segundo, hein?
O carnaval, ele não, pra começar, ele não depende de dia, né? Do dia da semana, né?
É, o carnaval é uma instituição, não nem
é conta. É sempre uma terça-feira. São 40 dias antes da Sexta-feira Santa.
O dia de Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como Dia das Crianças, 12 de outubro, sábado também. E dia de finados, 2 de novembro, sábado.
Eu não ligo. Também pra mim não. Já não tem feriado mesmo, então é feliz que todo mundo vai trabalhar comigo.
Não, para, mano. Feriado, a gente precisa lembrar, brasileiro ama feriado, e aí feriado em final de semana é desperdício, mano. É um dia descartado. Ele já seria um dia normal, então, cara, é desperdício.
Eu vi um comentário no Twitter de alguém dizendo assim, tô feliz pra caramba porque eu trabalho aos sábados.
É isso que eu ia falar, Bruno. Na época que eu trabalhava no shopping, era uma alegria. Porque trabalhava no sábado de feriado, mas eu ganhava mais. Você
ganhava mais, né?
Domingo, então, eu pagava o dobro. Aí era tipo assim, já tô fudido mesmo que eu tô no trabalho que trabalha final de semana, mas pelo menos eu ganho mais. Pra toda essa galera vai ser melhor, né?
Pra galera que trabalha, eles vão receber mais. Isso é bom mesmo.
Caraca, mas lascou, hein? Quem gostou dos feriados quintas, já é o Viz 2024.
Mas, assim, 2026 é logo aí, pô. Segunda.
África do Sul é logo aí.
É, 2026, a Copa do Mundo, na época da Copa do Mundo ali, teremos...
Porque se os bagulhos vão cair no sábado, 2024, em 2025 vai cair no domingo, né?
Domingo, exatamente.
Ainda, 2026 que vai voltar a ser bom, né? Época da Copa.
Vai ser aquele ano. Vai ser o ano que seremos campeões.
Mas aí, ó. O que faz o ano ser bissexto é o fato de existir o dia 29 de fevereiro, né?
Isso.
Exatamente.
É, não é exatamente, mano, isso, é uma consequência, não.
O dia 29 existe pra compensar, né?
Isso caracteriza um ano bissexto, né? Mas não é
isso, por é porque assim, o que acontece é que o ano não tem exatamente 365 dias, ele tem aquela sobrinha de horas, e aí pra compensar,
a cada 4 anos... Chega uma hora que completa um dia inteiro.
Isso, aí a gente bota esse dia a mais nos anos bissexto, e aí... O mês que ganhou foi justamente fevereiro, porque é o único mês do ano que não tem pelo menos 30 dias.
30 dias.
E
as pessoas que fazem aniversário no dia 29 de fevereiro?
Como é que fica?
Aí a pessoa, por exemplo, viveu 40 anos, vai ter só 10.
Ela comemora no dia 28, ela comemora no dia 1º de março.
Não o certo é só comemorar cada 4 anos, cara.
Caraca.
Caraca, mas a pessoa tem...
Será que tem algum ouvinte que
a
tem...
A idade da pessoa é o quê? Ela vai ter...
De 4 em 4.
A pessoa... Né? A pessoa quer dirigir não pode, porque ela vai ter tipo 5 anos de idade. Tipo.
Esse rolê que tá surgindo aí, de que eles querem engolir a sexta-feira, que a sexta-feira passa a ser fim de semana, pra você trabalhar só de segunda a quinta.
Não foi isso aí, hein? O que eu ouvi é outra coisa. Existem muitas empresas que já estão implementando semanas de trabalho de 4 dias.
4 dias, sim.
Isso. Só que esse dia não é a sexta-feira.
Né? É outra realidade.
Existem algumas colocando, por exemplo, na quarta-feira, que eu acho uma proposta até interessante, porque você quebra a semana no meio e coloca um dia para a pessoa conseguir resolver coisas. Então, assim, já existem empresas implementando...
Ah, segunda, terça, trabalho, quarta... Porra. É livre e quinta e sexta trabalha.
Qual a diferença de resolver coisas quarta ou sexta ou segunda?
Se você pegar a sexta, você não vai resolver nada. Você vai pegar e vai direto pra praia, filho. Você não vai resolver nada.
Ah, então o que a minha empresa tem a ver com eu resolver ou não?
Mas aí quem decide esse dia é a empresa, né, querido? É isso que eu tô falando. Não é obrigatório ser a sexta-feira. É assim,
existem... É que sexta-feira as pessoas já trabalham daquele jeito, né?
Eu acho que isso aí não vai funcionar no Brasil nunca, mano.
No ramo de tecnologia, principalmente lá na gringa, já tem muito... E principalmente estúdio de videogame, tá?
Sim.
Já tem muito estúdio oferecendo como, tipo, um diferencial essa parada de semana de 4 dias aí de trabalho. Principalmente pra poder ganhar concorrência, né? Porque hoje em dia esses setores, alguns deles estão com dificuldade de achar galera muito qualificada, né? E aí vários lugares, depende do lugar, que é lugar às vezes muito concorrido. Por exemplo, lá no um lugar que é muito concorrido de estúdio de videogame é no Canadá, né? Principalmente Montreal e tal. É um hub muito forte de desenvolvimento de videogame. E aí vários estúdios de lá começaram a implementar essa parada. Ó, você veio trabalhar aqui, a gente trabalha só 4 dias na semana. Na semana útil aí, né? Como um diferencial, né? E teve muitos testes que fizeram nos últimos tempos, empresas de tecnologia principalmente... E, segundo os caras, não muda muito a produtividade, às vezes até melhora, assim, porque a pessoa foca mais, às vezes, né, não enrola tanto em alguns dias.
Uhum.
Então, aí a realidade no Brasil é um monte de empresa voltando a trabalhar presencial, porque a galera não trabalha direito em home office.
Isso é foda mesmo.
Então, aí é que
aí
tá.
Aí é foda,
cheio das matérias da galera, que a quinta é a nova sexta, que a galera já tá chutando o balde na quinta-feira, né?
Mas o que acontece, e aí é uma questão cultural também.
Demais.
Existe as pessoas que já estavam habituadas a trabalhar remotamente, que conseguiram se adaptar numa boa, e tem uma galera que às vezes... E às vezes eu escuto isso das pessoas mesmo. Certo? Tem gente que fala assim, cara, eu não consigo trabalhar de casa. E é normal, às vezes a pessoa...
Prefere, né, o contato.
Ou não tem um espaço próprio pra trabalhar em casa e fica ruim.
Não tem privacidade, né?
Exato. Então tem uma série de fatores que as pessoas ainda precisam se habituar a esse modelo de trabalho pra conseguir fazer disso uma rotina mesmo, sabe? Porque às vezes é complicado. O cara tá em casa, a mina tá trabalhando de casa e aí tem barulho, vizinho com furadeira na orelha da pessoa. Às vezes não consegue
cachorro,
trabalhar,
né, Bruno? Gente que cachorro. Tem filho, é foda.
E aí, e isso é uma coisa muito... Pra quem trabalha de casa sabe... Você tá trabalhando, mas as pessoas que estão te vendo acham que você tá em casa fazendo nada. E eu fico assim, ô, faz sim. Isso aqui pra mim? Ah, faz isso aqui pra mim? A pessoa acha que você não tá trabalhando, entendeu? Então, às vezes, é um pouco... acaba distraindo. Então, existem pessoas que não conseguiram se adaptar a esse modelo, e é normal. E existem pessoas que, às vezes, preferem trabalhar presencial pra justamente desligar. E isso é outra coisa importante. Eu, por exemplo, quando eu trabalho de casa, eu trabalho mais do que eu trabalho no escritório. Por quê? Porque eu não desligo. E, às vezes, você vai pro escritório... Você trabalha com mais, digamos assim, com mais...
Eficiência.
Não é maduração. Não, não, eficiência também, mas assim, se eu sento aqui, se eu tô trabalhando em casa, eu sequer como, tá ligado? Eu fico na frente do computador trabalhando, passa o dia, você não percebe. Você vai pro trabalho, você pausa, você vai pegar uma água.
Todo mundo pausa, né? Chega na hora do almoço ali, todo mundo para pra almoçar.
Exatamente, né? Então, almoço, exatamente.
Né? É foda, porque é uma dinâmica que... É muito pessoal, né? Tem gente que, tipo
demais, assim,
cara, não tem como, o home office melhorou a minha vida 1,000,000%, nunca mais quero trabalhar presencial. Principalmente a parada de você não ter que ir trabalhar, né? Tipo, no sentido de fazer aquele... seu trajeto, né? Seu deslocamento.
Exato.
Isso você ganha muito.
Pô, eu mandei no grupo aí quase agora a minha agenda do dia. Eu botei 6 horas jogar videogame. Se tudo estiver correndo bem no trabalho, 6 horas eu vou parar de trabalhar. 6:01 eu vou estar sentado jogando videogame, mano. Se eu tivesse que ir fisicamente pro trabalho, talvez eu nem jogaria porra nenhuma, tá ligado? Eu ia demorar, sair 6 horas, pegar um trânsito do caralho, chegar em casa 8:30, 9 horas.
Sim.
Então, cara, no meu caso, pro meu trabalho, pro modelo de negócio da empresa, pro que eu entrego, seria muito desperdício de tempo ter que ir todo dia fisicamente pra algum lugar.
Ainda mais numa cidade como São Paulo, que...
É loucura, mano.
A cidade é muito grande e as pessoas estão muito... O trânsito é muito sinistro, assim, você passa muito mais tempo em trânsitos... Que eu acho que vale muito a pena o home office. Durante o período pandêmico, muita gente teve que se adaptar ao home office. E muita gente que nunca tinha trabalhado de home office, né? E aí teve que se adaptar. E aí muitas empresas permaneceram mesmo assim, né? Com ele, né? Eu vou ficar aqui no home office mesmo e... Porque economiza com aluguel e tudo, a produtividade é massa. Mas outras empresas aí, basicamente, é pra justificar... Eles disseram assim, né, que as empresas estão querendo voltar pro trabalho no local específico porque eles querem justificar o preço que se paga alugando os espaços das empresas, assim, né? É basicamente uma força imobiliária.
É, tem também, tipo assim, tem um contra que é a falta de cultura da galera com a empresa, sabe? Porque rola esse afastamento da pessoa.
Isso, no, é verdade, você acaba isolando as pessoas. Você se
sentir parte do lugar, né? Engajamento cai muito, sabe? É muito complicado, depende muito da área de atuação, eu acho, sabe? Tem trabalho que não tem jeito, mano. A pessoa tem que ir lá e se profissionar se ela for pra lá, sabe? Tem trabalho e tem pessoas, como o Bruno falou. Ele prefere ir até o lugar, porque quando ele se desliga real, sabe? E tem gente que consegue fazer essa separação estando em casa, tá ligado? Então é muita coisa que tem que ser avaliada pra tomar essa decisão se volta ou não.
É que tem trabalhos também, empresas, que são... Existem muitas distrações, né?
Sim.
Sim.
Que são reuniões, excesso de reuniões, o papinho que fica ali no café, aí vai o intervalinho, sabe? Existe muita distração. Às vezes você trabalhando de casa, você consegue concentrar um pouco mais sem essas distrações. Obviamente, se você tiver um espaço que possibilite você trabalhar sem distrações, né? Então, eu acho que é muito relativo. O fato é, quando tem esses feriados específicos assim... Cara, se você sabe, sexta-feira é feriado. Da quinta-feira, depois do almoço, a galera já tá se coçando, sabe?
Então, isso estando presencialmente na empresa é muito mais forte, mano, do que em casa, tá ligado? Porque em casa é só mais um dia e amanhã é feriado, eu não vou trabalhar. Agora, exatamente. Se estivesse na empresa, depois do almoço já acabou, mano. Eu já vi.
Expediente acaba 5 horas, dá 4 horas, a pessoa já tá guardando as coisas ali, caralho, né? fazendo a mochila, né? Colocando as coisas direitinho ali, meio que já encerrando as coisas.
Pô, quando eu trabalhei em agência, Juras, tinha esses feriados de emenda, tinha vez que os caras voltavam do almoço, nem ligar o computador não ligava, mano. Era só rodinha de conversa até das 5 horas da tarde pra ir embora.
É. Eu acho que é muito aquela parada de que. É, vamos falar aqui do capitalismo. O capitalismo. Ele mexe com a forma como a gente lida com as coisas da vida. A gente parece que tá. Você trabalha num emprego desses, assim. O emprego não depende somente de você, né? É uma empresa que funciona, assim, tem muitos funcionários e tudo. Cara, chega a ter um feriado numa sexta-feira, você torce pra quinta-feira acabar logo pra chegar o feriado. Às vezes você é o CEO de MEI, como o Felipe falou. Cara, feriado ele não conta pra absolutamente nada, sabe?
Não tem nada disso. Mas também tem os dias de vagabundo que ninguém nunca
tem. Um dia que tá todo mundo trabalhando e você...
Exato. Segunda-feira de manhã você pode ir pra praia se você quiser, assim, tá ligado? Assim, porque você organiza seus horários, sabe? E aí muita gente fala assim, ai meu Deus, como é... Que moleza, né? Que moleza ser seu próprio patrão. Moleza o caralho, cara. Se você ficar doente, você simplesmente não ganha dinheiro. Fim.
Eu achava também que era assim, só que aí você descobre que você trabalha o dia inteiro.
Exato. Então,
a cabeça tá sempre no bagulho do trabalho.
Não tem almoço grátis, né? Mas eu lembro, na época de escola, tá? Os feriados, eles eram... Cara, a época de escola, se houvesse a oportunidade, a escola imprensava. Se fosse feriado quinta-feira, a sexta-feira era imprensado. Se fosse feriado na terça-feira, segunda-feira imprensado. E a gente tinha um famoso feriadão, né? Sim. Feriadão de 4 dias. Que é uma coisa maravilhosa, né? Você, inclusive, pode programar viagem pra perto, assim, né? E você passar uns dias em fora, assim. Esses feriados, assim, são muito bons. Mas é foda esses feriados perdidos. Os feriados da quarta-feira, perdido. Feriado no sábado, no domingo, perdidaço, né?
Domingo é triste demais, pode crer.
Imagina, já tá em casa, né? E ainda é feriado. E aí tem uns problemas do feriado, por exemplo. Problemas de feriado é... Feriado na segunda-feira. Existem os tipos de feriados. Os feriados que fecham o comércio, de uma forma geral. E aí o comércio está fechado e você sai de casa e você não tem nada aberto.
Que fechar mesmo bonito é só dia 1, né? E olha lá.
É, dia 1 de janeiro
normalmente fecha. Assim, de falar, caralho, tá tudo fechado.
É
o dia 1º.
É, porque na época do Natal...
Os outros dias o capitalismo vence.
Eles deixam aberto, inclusive, para as pessoas poderem comprar presente e trocar os presentes.
Né? Exatamente. E é um dos dias mais azar. Duas vezes na minha vida eu trabalhei em shopping no dia 24, mano. É loucura, 8 horas da manhã já é loucura.
É que a maioria dos feriados, eles mexem com o comércio de uma forma geral, assim, né? A gente tem um carnaval, cara, o período de vésperas de carnaval, o pessoal comprando as fantasias, as roupas de carnaval, os itens, os acessórios. É, dá uma movimentada, né?
No, bebida, no comércio. Coisa
bebida churrasco. Alcoólica durante
não, o comércio explode na época desse tipo de feriado. É o contrário.
É, né? Semana Santa, que é o famoso ovo de Páscoa.
É qualquer feriado de emenda, né? Acaba sendo um feriado de turismo também, né? Que a galera viaja e tudo mais. E aí posto de gasolina enche, tudo enche.
É, mas o 1º de maio é só um feriado, né? Você fecha tudo.
É, até porque também tem... Não fecha tudo, mas tem muitas celebrações de trabalhadores. Então os trabalhadores estão concentrados em alguns casos. Mas
o shopping vai abrir.
Não, vai. Você quer ver uma data... O shopping
abre, mas sem as lojas estarem abertas.
Não. Abre. Você quer ver uma data que shopping não abre?
Dia do comerciante.
Não.
Do
comércio. Dia das mães. Porque eles sabem assim, tipo, a galera não vem mais comprar. Quem já comprou vai almoçar com a mãe, tá ligado? Dia das mães.
Mas na véspera tá lotado.
Na véspera tá, mas o dia você pode ver que até mercado fecha.
Não abre?
Abre sim, Bruno. Tá maluco?
Não abre. Pô, tô falando pra vocês.
Um abraço que não abre.
100% dos presentes.
Ele abre no mesmo dia das mães
nos últimos anos. Foi no dia do
Não abre, não abre. O cara acordou no dia das mães.
O dia das mães sempre é domingo. É um domingo normal, cara.
Isso. Então, aí eles não abrem. Não abre? Porque eles sabem que o cara vai estar, sei lá, almoçando com a mãe dele já.
Bruno.
Já aconteceu. Dia dos pais, eu já peguei uma situação que era o seguinte: dia dos pais, eles falam assim, ó.
Dia dos pais ninguém liga.
Então, calma, é isso que eu vou falar. Dia dos pais, como a gente sabe que ninguém compra presente pros pais antes, o shopping ficou sem sacanagem. A gente
pode fechar que ela leva a multa da administração do shopping.
Quem?
Qualquer shopping.
O shopping tava fio, eu tô falando pra vocês. Sabe, manja o complexo do Walmart ali em Osasco? Que é o Super Shopping.
Que é um mercado, não é um shopping.
Não, calma. Quando
o Walmart tava fechado, ele tá falando que o shopping tava fechado.
Não, presta atenção. No complexo do Walmart era um Walmart que agora é Carrefour. Aí tem o Super Shopping, que é o shopping, e tem o Sam's Club. No mesmo complexo ali.
Tava fechado, o portão fechado. Você não entrava em nenhum deles. Nenhum deles. Tava fechado o Sam's Club, o shopping e o mercado.
Você foi cedo, fora do horário.
Ele abriu não, duas cara, horas, foi na hora do almoço. Na hora do almoço.
Então, ele abre das 2 às 8 ao mesmo horário de domingo.
Não é, é isso que eu tô te falando. Agora, do Dia dos Pais, o que aconteceu? Eles fizeram o seguinte, a gente vai abrir às 10 e as duas fechas. Se você quiser comprar presente, apareça aqui até as duas, senão tchau.
Existe uma... Os sindicatos lá, né, que você... Que eles autorizam ou não o fechamento ou não das lojas, né? Então depende muito da parada. Tipo, bares e restaurantes em feriados. Bares e restaurantes...
Não existe isso, mano.
Possui autorização para funcionamento em feriados.
É autorização. O que você tá falando é o oposto. É se o cara pode ou não abrir. Porque tem lugar que é obrigado a fechar. Banco, por exemplo, não pode abrir. Não.
Se fechar um bar no feriado em Belo Horizonte, o povo começa a botar fogo no busão, filho. Não tem condição.
É tipo posto de gasolina, é uma parada que a gente não vê fechado, né? Assim, às vezes fecha, mas a gente não vê normalmente fechado. Exceto os... Assim, tem posto que fecha, mas tem os postos 24 horas, né? Que normalmente não fecha, né? Ele fica lá abertão. Supermercado, por exemplo. Supermercado tem muitos que não fecham aí, né? Inclusive feriado. Mas tem dia... Tem um dia no ano que normalmente fecha.
Acho que não tem nenhum dia do ano que tá tudo fechado. Não tem como.
O dia 1º de janeiro, mano.
O dia 1º é o dia que mais fecha, mas não é tudo.
1º de janeiro é tenso. Mas eu já fui assistir, por exemplo, filme no dia 1º de janeiro.
Sim, caraca, cinema pra aberto. Quê, mano?
Poxa. Quem tinha o que fazer?
Feriado, cara, não tem nada pra fazer. É que tem uns feriados que não tem nada pra fazer não, mesmo.
Né? Esses feriados pra mim são, tipo, feriado de final de ano pra mim é feriado família. Tipo, eu não passo
sozinho. Eu também vejo assim. Tipo, o feriado de final de ano é...
Feriado de família é Natal.
Não, pra mim são os dois. É Natal e já emenda. É Natal e Ano Novo, família, pra mim.
Não, Ano Novo já é...
Da zoeira.
É loucura.
Você é da zoeira. Não, eu não sou. Eu sou mais família, assim. Pra mim é...
Ficado avesso.
O cara sai de um ano e vai pro outro todo cagado já, né? Daí pular sete ondas, o cara fica dormindo na areia, rolando no chão. Mas deixa eu ver mais feriados aí. Tiradentes, dia 21 de abril. É feriado, né? Tiradentes.
É feriado. E é um caso curioso. Tiradentes é
daí, né, Felipe?
Não, é um caso curioso, sabe por quê?
Ilustre mineiro, Tiradentes.
Porque o feriado de 21 de abril, ele acontece um dia antes de um acontecimento que é o descobrimento do Brasil. Então o pessoal escolheu Tiradentes como feriado daquele período. Senão a gente teria um feriado emendado no outro. Que 22 de abril é o dia do descobrimento do Brasil.
Tem que rolar essa escolha?
É.
Ah, não, mas é, prefiro já.
E outra coisa, você sabia que tem limite no número de feriados? O limite do número de feriados é estabelecido primeiro em ordem federal. Então, esses são os feriados federais. Vocês não. Esse ninguém pode mexer. E aí você tem os feriados estaduais e os municipais, que aí são definidos de acordo com cada governo.
Às vezes a padroeira da cidade, às vezes o aniversário da cidade.
Só que você não pode, vamos supor, no meu município eu quero botar 10 feriados novos. Você não pode, isso, o número de feriados é determinado, cara, não pode.
Tu tá ligado que hoje em dia o carnaval ele é ponto facultativo? Tipo assim, tem empresa que funciona
feriado carnaval. Feriado nunca foi feriado, carnaval nunca foi feriado. O que acontece...
É uma convenção social, né?
Exatamente. E aí o pessoal... E o pessoal, pra abusar, já fala assim, então já que vai ser, a gente vai embora na sexta e só volta na quarta depois do almoço, que tá de boa.
No carnaval, né? Era feriado, não? Carnaval, mano?
Não é.
Feriado. Não, a quarta-feira é, né, não?
Não, tanto que você volta trabalhar no meio do dia, mano.
Eu não volto,
não. Não, as pessoas voltam.
Eu volto, eu entro no sábado e volto na outra, na
segunda. Eu volto, cara, e nós não gravamos.
Duas semanas depois.
99 vezes, todas as vezes na quarta-feira, no carnaval.
Gravamos.
Sim. Aí, ó, pronto, mano, aqui é trabalho. Como aqui é trabalho falaria demais, em cima.
Nunca em boas condições, mas...
Tem que saber até que pautas são essas que a gente gravou no programa do carnaval.
É só ver aqui, deixa eu ver aqui o desse ano. Vamos ver aqui, vou voltar um pouquinho no tempo aqui. Quando é que foi o carnaval desse ano? Foi dias...
Depende de quem você perguntar, né?
21. Ó, 22 de fevereiro foi uma quarta-feira de cinzas. 22 de fevereiro, vamos ver aqui.
Ele é o próximo, né?
Olha só... Não, né?
29, tem que olhar.
Foi os melhores jogos de 2008.
Falta boa.
Gravamos aí pós
29, não, 28, né?
Edição 556. É, eu não, realmente não lembro, não. Mas o negócio é que esses feriados, eles têm... Quando você trabalha fora dos CLTs da vida, você às vezes esquece que tem feriado, né? Fala assim, é feriado, né? Feriado de quê?
Eu sou CLT, não tava lembrando desse aí de 7 de setembro. Vieram me avisar, eu falei, nossa, é feriado mesmo.
E olha que era o fucking 7 de setembro, né?
Pois é. Eu marquei coisa pro dia, o caramba de trabalho é foda.
Vocês engajam no, nas comemorações de 7 de setembro, no 7 de setembro?
Não.
Não.
Não. Não é um rolê...
Ainda tá cara, fechada uma puta avenida aqui em BH. Aqui,
então, deixa eu falar uma coisa.
Sempre tem desfile, os desfiles, caralho. Né?
Independente da conotação que ganhou recente a data em si...
Patrióticas?
Eu sempre celebrei isso porque as escolas em que eu ia, por exemplo, lá no SESI, você... Tem cultura de cantar o hino toda semana. Indo...
Ah, toda semana? Tem lugar que é todo
dia. Eu cantava, né? Era todo dia, caralho.
Não, no Senai era todo dia. Aí no SESI, que é a escola...
Cantava todo dia, era todo dia o hino nacional, o Pai Nosso e Ave Maria.
Não, isso aí não tinha... O meu era mais o hino nacional e assistia a bandeira, né? Então foram coisas que, pra mim, sempre teve uma questão de celebração. Então na escola a gente... fazia, e isso é uma coisa importante, até para tirando essa conotação atual que ganhou...
Salve o lindo peidão da esperança, Bruno.
Não, eu cantava o hino nacional, aí cantava o hino da bandeira e o hino da independência. Tipo, a gente aprendia os hinos e cantava. E aí, nas celebrações, a escola realmente organizava. Então, você tinha o desfile da escola de 7 de setembro, você tinha as
celebrações... Tinha que ir pra escola no 7 de setembro?
Sim, a gente fazia um desfile de 7 de setembro, cara.
Aí é sacana.
Ó. Mas, assim, são coisas que eu gostava de fazer, tá ligado? Por isso que eu falo assim... Hoje recebeu uma conotação muito negativa por causa dos eventos políticos recentes, mas as pessoas precisam lembrar...
Mas eu acho que antes disso eu já não ia, meus pais nunca iam.
Não, recente.
O recente já passou, inclusive.
Então, o que eu tô dizendo é assim, as pessoas precisam lembrar que essa data não pertence a nenhum político, gente. Essa data é do nosso país. E aí, se você acha que tem que celebrar ou não, é uma escolha pessoal tua. Mas não acha que, se eu comemorar isso aqui, eu tô me alinhando com fulano. Não tem nada a ver. Essa data não é de uma pessoa.
Não, não tem nada a ver.
Essa data é do país, sabe? É independência
do Brasil, caralho.
É do Brasa.
Exatamente. Tanto que a gente tava falando do casamento do Juras lá no ano passado. Durante... A gente tava durante as festividades do 7 de setembro.
Foi esses dias que fez o ano,
e teve um baita de um desfile bacana lá. A gente ficou assistindo, pô. Eu fiquei assistindo, achei super bonito.
Teve um desfile aqui?
Sim. Na Avenida da Praia lá. Eu tava na... Eu esqueci o nome da praia que eu tava.
Ah, foi na Beira-Mar.
Foi na Beira-Mar, aí passou ali...
Eu não vi nada disso.
Um baita de um desfile bonito pra caramba e tal. Pô, eu gosto, tá ligado? Mas por quê?
Felipe acordou 3 horas da tarde.
É. Nada, acordei cedinho todos os dias, fi.
Andar de skate.
Isso, conhecer as...
Escutando Charlie Brown.
Isso. Quase tomei uns tombos aí.
O que é que a gente tem mais pra complementar aí?
Feriado relacionado a presente, igual o Dia das Crianças e o Natal.
A
Páscoa, quando a gente era menor... É, pode crer, tem a Páscoa também,
né? Páscoa é quando criança é top, né, mano?
Vocês que eram ricos aí, vocês ganhavam presente em todos?
Não, só Natal.
Não, ovo de Páscoa sempre rolava.
É, o Páscoa
e Natal. E só podia comer no domingo, não podia comer antes, era no domingo de Páscoa, né?
Pô, falou em doce e ovo de Páscoa, eu lembrei de um, que eu nem sei se é feriado ou não, mas era bom. O dia de Cosme e Damião é feriado?
Cosme e Damião não é
feriado. Pô, Belo Horizonte tem zero cultura dessa parada. É muito forte no Rio, né?
Aqui também, tá maluco.
Aí também? Não, aqui em São Paulo... Porque a criança endoidava, porque assim, Cosme e Damião são os santos que eram conhecidos por cuidar das crianças e tal. Então, pra criançada, tinha um monte de lugar que dava doce, brinquedo. Mano, formavam filas quilométricas da molecada, mano.
Essa aí é aquele que a pessoa saia nas portas e... Ô, dona de casa, abra a porta, acenda a luz.
Tinha isso aí, Jandir? Um saquinho de doce?
Tinha, Cosme e Damião.
É o Halloween brasileiro.
Como é que alguém vai achar isso ruim, mano?
Exato.
Você tá quieto, vem um adulto e te deu um saco de doce.
Eu só via quando era criança isso daí, sabe? No, depois que eu fiquei adulto, eu não vi mais. Puta, não.
Eu lembro de adolescente e amassando um saco... Mano, doce pra caralho.
Muito. Nossa, mano.
Dona de casa.
Lá era muito forte, porque tinha uma galera da igreja que era muito, tipo assim, muito...
Exato.
Da comunidade, tá ligado? E aí a galera se juntava, mano. Puta, o saquinho de Cosme e Damião fazia...
É muito mais ligado à galera das religiões... Como é que chama? Afro-brasileiras, né?
Catolicismo, pô.
É igreja católica.
Cosme e Damião é católico.
Não sei não. Aqui não tinha nada. Aqui você não vê nada, quase nada. Mas aí, por exemplo, aqui perto dos lugares onde tem, às vezes...
Eu mandei essa segunda foto aí, rapidão, Felipe.
Terreiro, esses negócios às vezes rola mais.
Tem um monte de doce. O saquinho, o mais clássico era esse aí, que era meio transparente. E nessa foto tem dois santinhos. Mano, eu lembro nitidamente do dia de pegar um moleque... Recebeu um saquinho desse, na frente da mulher que tava entregando, Aí ele abriu pra ver que doce que tinha, ver o santinho, pegar o santinho na frente dela e jogar pro chão assim, ó. Tipo, jogando fora, isso aqui não me interessa. E continuando cafugando, caçando os doces que ele queria. Muito foda a cena. E caralho, era mó alegria,
mano. E é esses doces clássicos, doce de abóbora.
Não, então, além de doce, bola dente tinha de leite, dente de lembra? Leite,
é.
Mano, nossa, mano.
Pô, isso era muito forte lá na vila, mano.
Isso aí, eu acho que pra criançada era maior que o dia das crianças, velho. Sim. Pra galera
de Olavo Cosme também. Porque era garantia alguma coisa, Bruno.
Exato.
Eu, mano, mesmo, exato. Eu ganhava presente só de Natal, filho.
Pô, e sabe como é que chamava o cara que organizava essas festas de Cosme Damião lá na minha rua, Evandro?
Ah.
Tigrinho.
Nossa, aí, ó. Grande Tigrinho.
Era o Tigrinho.
Que... Um abraço pro Tigrinho. Mano, mas isso era um evento, tá ligado? Porque, caralho, geralmente era sábado. Eu lembro que geralmente era sábado. E era, tipo assim, a noite inteira comendo doce, domingo falando dos doces, caçando mais doce. Era muito foda. Fico triste por Felipe não ter participado desse rolê aí.
Pô, não, é que não tinha muito... Nunca ouvi muito de
a falar cultura, de é, eu sei que no Rio é forte também, mas lá onde eu cresci, pelo menos... Eu nem sei se é um rolê de São Paulo todo, mano.
Tem parente no Rio, eu via demais, eles sempre falando. Falei, putz, aqui não rola nada.
Passava a peruinha, às vezes era um caminhão, tá ligado? E a galera da igreja, mano, tá ali doce pra criança. Era muito foda.
A musiquinha era assim, ó. Meu senhor, dono de casa, abra a porta, acenda a luz. Abra a porta, acenda a luz, pelo nome de Jesus. E aí eu... O cara vinha com um saquinho e dava um saquinho de coisinha pra você. Umas pipoquinhas. Normalmente umas pipoquinhas assim, quando não tinha docinho. Mas era. Tem algumas cidades que talvez ainda permaneça isso, tá? Mas.
Aí, não duvido, né? Pô, tem a grande história que eu já devo ter contado alguma vez antiga aqui, que tinha um dos moleques que andava com a gente no grupinho, que era evangélico. Aí ele pegava, a gente ficava fazendo a cabeça dele que isso aí era coisa do capeta, que ele não podia comer, não.
Ih. Aí você pegava os doces dele.
Obviamente.
Caramba, genial.
Mano, a gente entrava na mente do moleque. Ô, maluco, come isso aí não, é do demônio. A gente come porque a gente é maluco. E ele era, a mãe dele era a mãe dele era evangélica, muito evangélica, saca? Aí ele passava sempre, ele pegava o saquinho e queria comer mó dó, mano, olhando hoje em dia. Só que a gente queria que se foda, né? Cansamos de pegar os doces pra esse moleque.
Queria comer mais doce,
né? É. Pô, era tipo, mano, tinha muito, tá ligado? Tinha vezes que passava e dava dois saquinhos pra cada criança. Mas a gente queria mais, porque, cara, eu quero ter muito doce pra ter muito doce, foda-se. Fazer o estoque, tá ligado? E aí, porra, grande Cosme.
Ô, Bruno, você que é uma pessoa viajada aí, em outros lugares do mundo, tipo nos Estados Unidos, tem uns feriados que são famosos, assim, né? Tipo, o Thanksgiving.
Sim.
Dia de Ação de Graça.
Dia de Ação de Graça.
Não é, tem nada a ver com o Natal, né? O Dia da Ação de Graça.
Não,
né?
Não. Pra eles, inclusive, essa data é mais importante que o próprio Natal. Culturalmente, pra eles, como eles estão celebrando a questão dos peregrinos, top, eles é muito mais importante
que até do que o Natal. Em que período é isso? Qual mês?
É, se eu não me engano, é a penúltima quinta-feira do mês de novembro. Se eu não me engano. Ou é a segunda ou a penúltima, nunca lembro. Mas é... E aí é quando acontecem as finais do futebol americano lá, e aí eles comem pra caramba, comem peru, comem purê de batata, comem torta de abóbora. Pra eles é um feriado muito grande, uma ocasião muito grande. Não à toa que eles colocam um monte de evento comercial emendado nessa janela, né?
Inclusive lançamento de filme aí.
Exatamente, filme grande e tal, né?
Ó, o dia de Ação de Graça, o Thanksgiving, é dia 23 de novembro.
Não é sempre 23, tá? É sempre na quinta-feira.
Mas eu tô falando de dia de...
Esse ano.
2023.
Isso, esse ano é dia 23, porque é isso, é sempre a penúltima quinta-feira do...
Lá o Natal é 25 de dezembro também.
Não, porra, se fosse Natal. Outro Natal, seria gênio.
Oxe, mas é o Valentine's Day, não é em dia diferente?
Na Austrália já é Natal.
O que isso tem a ver com o Natal?
É porque o dia do santo é diferente, né? O dia de São Valentim, lá em fevereiro... E aqui a data não tem nada a ver com
o
santo.
A data é o pai do Dória que criou, pô.
É, pô.
Exato.
É, assim, o pai do Dória. Tá meio paradão aqui no... Não, o pai do Dória, isso é verdade. Era um período que comercialmente tava meio paradão, assim.
Não tinha nada,
cara. Pô, o que a gente precisa fazer? Vamos dar uma movimentada. Cara, bota dia dos namorados aí, dia 12, mano.
Ó, dia 1º de janeiro é feriado lá também.
Ó. Oh. Tá?
Costa, sim. Estados Unidos.
Disruptivo.
Existe o dia do Martin Luther King, que é o dia 16 de janeiro. É feriado também.
Mas esse não é tão grande. Sabe o que é grande? 4 de julho, dia da independência
americana. 4 de julho, que é o dia
do... Tem o bagulho do dia dos veteranos.
Também.
Tem o Memorial Day.
Memorial Day. É esse aí, na verdade. Memorial Day. Também é grande pra filme, né?
Tem o dia do trabalho. O dia do trabalho é dia 4 de setembro lá, viu?
Labor Day.
É Labor Day.
E o dia de Colombo? Colombo Day, dia 9 de outubro.
Esse aí tá polêmico lá no seu...
Ah, é?
Sim.
Por quê?
Ah, é pelo...
Tipo, todas essas paradas desses descobridores estão meio polêmicos hoje em dia, não?
Entendi. É, realmente.
Não mexendo no Alexander, tá bom.
Assim.
Não.
Whatever.
Aí tem, tipo assim, ó, tem uns.
É tipo, a gente não comemora o dia do descobrimento do Brasil, né? Ele lá é o Columbus Day, é o descobrimento da América lá pra ele.
Tem o dia dos feriados, que são os feriados fechados, e tem as datas comemorativas, né? Tipo, St. Patrick's Day, por exemplo, né? Que o pessoal comemora muito.
Dia de chapar os cocos.
Mas isso aí não é na Irlanda,
cara. Inclusive, começou a ter em Belo Horizonte. Imagina no Brasil
todo. No Brasil também.
É, começou a ter, vendia cerveja verde.
É
desculpa pra beber pra caramba.
Exatamente. O Halloween, por exemplo.
Halloween é feriado. Halloween, né?
É uma data.
É feriado mesmo.
É um dia comemorativo, não é
feriado,
não.
É feriado, sim, né?
Lá. Aqui não.
Dia 31 de outubro não é feriado.
Inclusive aqui o pessoal tenta importar todo ano Halloween, aí o pessoal faz festinha fantasia, mas culturalmente não vinga.
É, tem dizendo aqui que a data comemorativa pode ser considerada feriados não oficiais, mas geralmente há eventos, atrações no país todo.
Lá eles levam a sério também o Halloween, assim, é uma coisa grande pra eles.
Mas aqui no Brasil tem Halloween aí, viu, Bruno?
Aqui não, tem, mas nunca pegou.
Pra fazer festa também.
É. Não, o brasileiro ele sempre tá aí, mano. Ele só precisa de uma motivação, mano. É muito fácil nós, mano. Nós é fácil.
Não, eu sou contra importar o
Halloween. É motivo pra juntar. É contra o Halloween?
Sou. Anti-Halloween.
Por que contra o Halloween?
Eu sou anti-Estados Unidos.
Pronto.
Chegou. Che Guevara.
Joga seu computador no lixo aí, não tá rodando Windows da Microsoft? Joga
no iPhonezão, ele tá lá fazendo
stories. É bonito, né? Cadê a Apple? A Apple é brasileira agora? Chama maçã seu celular aí?
As empresas são safadamente globais. Elas
comprar o celular da Tectoy, ele não comprou não, Bruno.
É, cadê?
Deu meu celular da Positivo.
É. Cadê? Não tô vendo, mano.
É, muito bem, fechamos aí, falamos sobre feriados, é isso?
Sim.
Caraca, que você tem dizer dessa pauta, Felipe?
Inacreditável isso daqui.
Eu tentei mudar ela no último segundo aqui, não consegui, não tive apoio.
Rolou um podcast que tá saindo pós-feriado, né? Inclusive.
Não fez
sentido. Já passou, sai de setembro.
Mas que a gente falou, vai ter o próximo, né?
Sempre tem um próximo feriado.
Não, sempre tem o próximo programa. Confia que a semana que vem vai ser melhor.
Isso, tem isso também.
Semana que vem vai ser bala demais, né?
Vai ter um programa histórico, uma reparação histórica no 99 Vidas aqui.
O 99 Vidas sobre feriados, ele é perfeito. Porque ele foi feito na véspera de um feriado, quando você já não quer mais trabalhar, tá ligado? Exatamente o que acontece com todo mundo na véspera de feriado.
É muita metalinguagem, né, pra uma pessoa só aqui.
É metalinguística aqui, rapaz. É, nada melhor do que entregar boas risadas pros nossos ouvintes aí. Se você deu uma risada aí, deixa o seu comentário. Qual o seu feriado favorito? Coloque aí nos comentários. Você nasceu num feriado? Imagina você nascer no dia 25 de dezembro.
Nem conheço pessoas.
1º de janeiro. Ninguém aguenta, ninguém quer comemorar.
Ninguém liga pra você. 1º
de janeiro. Tá todo mundo de ressaca.
Pô, mano, isso é... É foda, né? Fazer essas paradas no feriado. A galera te esquece mesmo.
Ou na véspera, né? Tipo, dia 31 de dezembro ou 24 de dezembro. São datas que as pessoas vão comemorar porque é o Natal. É o teu aniversário, nada a ver lá, mano. Vai competir com Jesus, compadre.
Que complicado.
É complicado aí, rapaz. Mas deixa seu comentário 99vidas.com.br. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau. Ó, a vida não é encontrar a si mesmo. A vida é sobre criar a si mesmo. Essa não foi boa, não.
Nossa, isso foi horrível. A vida é um trem-bala, parceiro.
A vida é um trem-bala, parceiro. Ó, por que a vida só se dá pra quem se deu, pra quem se amou?
Hã?
Pra quem chorou, pra quem sofreu.
Trava-língua esse bagulho?
Vinícius de Moraes aí, não ficou muito legal na frase. Você está vivo, esse é o seu espetáculo. Ó, Cazuza aí. Toma aí. Não sei se é do Cazuza, essas frases sempre tem uns, né?
Chat de PT mandou lembranças, né, Cazuza?
A última aqui, tá? Liberdade na vida é ter um amor para se prender. É o quê, mano? Não.
E a vida, tá, cara? Não,
nossa, nada a ver.
É horrível isso aqui, né?
Não, como é que liberdade vai se prender?
Uma do Confúcio, ó. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Caraca! Essa é uma pergunta pra gente fechar a abertura,
isso aí,
hein?
Parece uma letra do Charlie Brown, tá ligado? Tipo, ele escreveu
isso. Pô, parece o Confúcio sobrinho, isso sim, do Pânico.
Confúcio, ó. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Olha pra você, né? Como pra assim? As coisas que você já fez, pra sua vida, pra...
Caralho, mas aí a pessoa
a pessoa
entende o conceito de idade e ela não sabe quantos anos ela tem?
Não, é porque você pode dizer assim, eu tenho 40 anos, mas eu me sinto com uns... Me vejo com uns 20 e poucos.
Entendeu? Pra mim não funciona porque eu sou muito inconsistente. Tem coisa que eu sou velho pra caramba e tem coisa que eu sou totalmente idiota, então...
Felipe, você acha
porque você é um 30? Ser humano, é assim que a gente funciona, né?
Tu se acha com 30 anos ou tu se acha com menos?
Bem menos.
Quantos menos? 15?
Na verdade, eu sempre faço essa pergunta pras pessoas, quantos anos elas acham que eu tenho. A galera fala entre 25 e 27, geralmente. Eu me vejo assim, mais ou menos.
25 e 27.
Ah, mas tá perto, né?
Tá perto, é.
Não, você quer que eu falasse que eu me sinto com 14? Aí até preocupante
se eu falar assim. Mas tem gente que a aparência é muito foda, mano. A aparência é muito menos do que ela realmente tem.
Eu me sinto com 30 e poucos anos.
Ah, 30 e poucos anos. Bem específico.
É, pra mim é... Eu tenho
30 e poucos.
41. Tenho 41.
30 e poucos é quanto? Não existe 30 e poucos anos.
31, 32.
Ah, oxi. Tudo bem. Aí existe.
30 e poucos.
Esses números existem.
Eu me sinto com 30 e pouquinhos ali, sabe? Eu, pelo menos eu tenho um pouco... Ok, eu não tenho tanta energia quanto eu tinha quando eu tinha...
Não conseguiu nem terminar essa frase. É. Não, ok.
De tão velho que tá, né? A nossa grande Alessandra Negrini lá. Ela não parece ter 52 anos.
Nem ferrando, mano. Não. Só que você tá ligado que ela não gosta, né? Que falei 53, isso pra ela.
53, mano. Não é nem 52. Eu já fez mais um ano desde que eu sabia.
Alessandra Negrini.
É.
E ela não gosta. Ela já falou que ela não gosta que perguntem isso pra ela, sabia?
Não, mas todo o rolê dela é esse, pô.
Mas é um caso muito bizarro.
E o Cauã Raymond, de 43, filho.
Olha aí, ele parece quanto?
Não parece.
Hoje, ele tava mostrando o baseball bat.
É, mas ele também, assim, longe de mim queria acusar, mas ele deve fazer amor com o suco, não é mesmo?
Ei, caraca, ele faz amor com o suco.
Não, acho que 43, não, pô.
Bruno.
Não, pô.
Esse meme aqui, ó, você ouvinte
Jason,
aí, tá?
Jason, dê seu palpite, faz amor com o suco.
Viagem no tempo aqui. Pra quem tá ouvindo no dia da publicação, na semana da publicação, talvez não seja interessante isso aqui, porque o meme ainda vai render. Vamos dizer que você tá ouvindo daqui, chutar um ano aqui? 2025? Pode ser? 2025. Você tá ouvindo esse podcast aqui. Se você estiver ouvindo esse podcast em 2025, manda mensagem lá no @99vezes no Twitter, se for Twitter ainda, se for um X, sei lá. x.com, assim, o que é que... Aquela rede social que matou o passarinho, que... É, né, aquela coisa toda. @99vidas. Manda lá, estou vindo em 2025. Ou no site, né? O site
acho melhor deixar o comentário no site, porque é garantia de que...
No site.
Existe.
É, tem comentário...
Esse meme... Esse meme, ele já é, tipo, paia. É um meme paia do baseball bat. Faz amor com suco. Será que ainda existe?
2025, com certeza, né, mano? Caraca.
Vai durar o Natal isso aí, pô.
Qual o meme que dura tantos anos?
É, não tá durando agora, mas eu vejo alguém falando isso, eu já fico assim, cara, já foi, né? Já foi. Mas será que as pessoas vão estar comentando ainda? Ai, você faz amor com suco? Ou ele vai ter renovado as piadas também? Look at him. Não sei, né? Mas eu fica
nem,
a dica aí.
Nem sei, Max. Nem você sabe mais o que você tá falando.
Não rendeu, não engajou.
Não.
Não rendeu o bloco. A última aqui, tá? A vida é um livro que nós mesmos escrevemos.
Isso é verdade, mas a frase em si não tem muito impacto, né?
Pensador.com.
É, não trouxe muita reflexão, não.